Você está na 104.7. Universitária.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estou no ar com vocês com mais um programa Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência aqui na nossa querida Rádio Universitária. Programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E nesse mês de março, o Ciência UFES só vai entrevistar cientistas mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado no dia 8 de março, e ao mês da mulher, né? O mês de março, que é o mês da mulher. Nesse sentido, o Ciência UFES de hoje, Ciência UFES virtual número 33 dessa sexta-feira, recebe a professora do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, que fica lá em São Mateus, a professora Adriana Partelli. Adriana Partelli, enfermeira, doutora em enfermagem, ela fala com Ciência UFES de hoje sobre como as suas pesquisas impactam a vida das pessoas. Fala também sobre os desafios da mulher no universo da ciência e sobre suas pesquisas na área da saúde, principalmente na área da saúde das crianças e dos adolescentes. Olá, professora Adriana Partelli, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por estar participando desse momento, né? E estar também divulgando os trabalhos aqui, né, realizados no Norte do Espírito Santo. Prazer estar com vocês.
Perfeitamente, professora. O prazer é todo nosso, a honra da sua participação, né? A honra da sua presença aqui conosco nos estúdios virtuais da Rádio Universitária. O programa hoje está imperdível. E você escuta o podcast dessa e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Lá também você escuta a Rádio Universitária FM 104.7. Escuta pela internet. Então, se aí na sua região, na sua cidade, não pega a Universitária FM pelas ondas do rádio, na frequência 104.7, não tem problema. Acesse aí pela internet, universitariafm.ufes.br. Ou melhor ainda, você baixa o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Vai lá na sua loja preferida de apps, pesquisa lá, aplicativo app Universitária FM 104.7, e aí você baixa aí no seu celular, com um clique, você vai escutar a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Eu quero desde já agradecer a sua audiência e agradecer também a audiência dos milhares de ouvintes que estão ligadinhos com a gente aqui pelo mundo afora. Temos audiência, Japão, Estados Unidos, Europa, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, pessoas que têm alguma ligação com a Universidade Federal do Espírito Santo, que nos dão a honra da audiência. Então, vamos começar o programa Ciência UFES aqui hoje com a professora Adriana Partelli. Professora Adriana Partelli, como eu falei, é professora da UFES no Centro Universitário Norte do Espírito Santo, lá em São Mateus. Ela é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo, formada aqui pela UFES, né, é da casa, e também doutora em enfermagem. Adriana Partelli tem pesquisas e atuação destacada na área das ciências fisiológicas e na saúde da criança e do adolescente, entre outras pesquisas, e é disso que nós vamos tratar agora com a professora Adriana Partelli. No dia 8 de março, professora, a maioria dos países do mundo celebrou o Dia Internacional da Mulher. E o mês de março, conhecido como o mês da mulher. A Rádio Universitária, tradicionalmente, nos seus mais de 30 anos, é parceira das mulheres na busca pela igualdade de gênero. E nesse mês, professora, nós vamos entrevistar somente pesquisadoras mulheres. E você, a nossa quarta convidada, já entrevistamos as pesquisadoras no campus de Goiabeiras, de Maruípe e de Alegre. Hoje é a vez de São Mateus e você foi a escolhida para representar o campus da UFES aí em São Mateus, o CEUNES aí no norte do estado. Eu começo, professora, perguntando, como é ser uma cientista mulher? E se você já sofreu alguma discriminação por ser uma pesquisadora mulher? E o que fazer para ampliar a participação das mulheres na ciência, professora? Conta para nós.
Sim, Hélio, vamos lá na primeira pergunta, né? Bom, primeiro, mais uma vez, né, agradecer, né, pela participação, pelo convite, né, de estar participando desse mês que é importantíssimo na vida da mulher, né, porque o contexto histórico já mostra, né, a nossa luta, a luta que a gente vem vivendo até hoje, né, para nos empoderar, para nos fazer presente numa sociedade, né, que são vários obstáculos que a gente enfrenta. Mas, começando aí pela primeira pergunta, como é ser uma cientista mulher? Não é nada fácil, né? Porque a mulher, para ser cientista, ela precisa de estudar bastante. Então, a gente começa lá na graduação, né? Que é um desafio em entrar, né, numa universidade pública, né? Como foi para mim, foi um desafio. Depois ir para pós-graduação, né, realizar um mestrado, depois um doutorado, e aí continuar fazendo pesquisa, né? Então, além disso, né, nós mulheres ainda temos o casamento, que muitas vezes a gente deixa para depois, filhos, né? Então, os nossos desafios são constantes, né, para poder tentar publicar, ministrar aulas, conseguir conciliar as atividades domésticas. Então, para a mulher, realmente não é fácil. Mas nós temos a cada dia, né, conquistado os nossos espaços, né, a questão do empoderamento, ele é muito importante, a mulher tem que querer, né, e vários estudos mostram, né, que a participação feminina, né, na área da ciência, ela vem aumentando a cada dia, né? Então, mas a participação feminina, ela acontece ainda em algumas áreas que são, geralmente, tem maior participação mesmo, né? Historicamente, né? De mulheres, que ainda são nas ciências biológicas, ciências da saúde, ciências humanas. Então, os estudos mostram que as mulheres têm estudado e se aperfeiçoado nessas áreas, e sempre ligados na educação. Então, geralmente, né, as mulheres, né, que chegam numa graduação maior estão ligadas nessa área da educação, são doutoras, né, nessa área. E a carreira, por exemplo, da engenharia ainda é uma profissão, né, majoritariamente masculina. Então, as mulheres ainda estão entrando, né, nessa área. Mas ainda a gente percebe, né, com isso, que tem a desigualdade de papéis, né, entre mulheres e homens, né, dentro da ciência. Discriminação quanto pesquisadora mulher, eu nunca sofri, né, eu acredito porque estou na área da saúde, né, na área da enfermagem, né, que também, por ser uma profissão que historicamente é feminina, né, então eu nunca sofri discriminação. Acredito muito que para ampliar a questão da participação das mulheres na ciência, precisa mesmo, né, de ter uma promoção de igualdade, né, de gênero, né, investir na carreira educacional, na ciência, na tecnologia, precisa ter investimento na educação também. Né? Desde lá do ensino fundamental, ensino médio, e aí eu vejo a importância que a universidade tem nessa expansão, né, que ela teve para saindo do grande centro, que é Vitória, né? Essa expansão que nós tivemos vindo para São Mateus, né, para Alegre, São Mateus agora que é mais recente, desde 2006 que, né, nós fomos criados, né, fomos expandidos na universidade. Então, isso trouxe um ganho para a sociedade muito grande, né? Porque aqui em São Mateus, nós, professores, nos fazemos presentes, né? E também nas escolas, né? E aí, incentivando, mostrando para o aluno a importância de estudar, a importância que o estudo tem para a mudança de vida.
E isso ajuda a desenvolver a região, né, professora?
Sim, com certeza ajuda a desenvolver a região. Nós estamos ainda, né, muito jovens, um centro muito jovem, né, nós estamos expandindo os nossos cursos, nós temos alguns cursos de pós-graduação, mas não temos ainda na área da saúde, então nós precisamos de evoluir ainda mais. Mas já assim, eu vejo que essa expansão foi muito importante, né, e essa participação das mulheres, ela começa desde, né, na ciência, ela começa desde lá na sementinha que a gente planta ainda, né, nas crianças, né, e depois nos adolescentes, incentivando para que eles estudem cada vez mais e se aperfeiçoem. Então, é isso que eu vejo, né, e as mulheres cada vez mais têm que se empoderar, têm que acreditar que são capazes, porque nós temos muita força, eu digo por mim mesma, né, que eu primeiro terminei, né, o mestrado, fiz o doutorado recentemente, terminei em 2016, mas a gente acaba com a mulher deixando um pouquinho essa vida pessoal para depois, né, um pouquinho para depois, para se dedicar um pouco aos estudos, mas vale muito a pena. Vale a pena, né, quando a gente consegue ter o reconhecimento, quando a gente consegue conquistar os nossos sonhos. Então, isso é muito importante.
Ok, professora. Muito perfeita. Você, ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui nessa manhã de sexta-feira, ouvindo a professora Adriana Partelli, professora da UFES, lá em São Mateus, que está batendo esse papo aqui com a gente sobre a participação da mulher na ciência. Foi a primeira questão que eu fiz para ela. Professora, o programa Ciência UFES é um programa de divulgação da ciência, dos projetos, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Gostaria que você desse alguns exemplos, dentre os muitos projetos na área da saúde que você desenvolve, das pesquisas que você desenvolve na área da saúde, alguns exemplos, quais projetos, quais pesquisas, principalmente na saúde da criança e do adolescente, né, quais resultados das suas pesquisas, né, das pesquisas que você faz, e que tem um impacto direto na vida das pessoas, professora?
Sim. Antes do doutorado, que eu terminei o doutorado recentemente, né, foi em 2016, mas desde a minha chegada aqui na região, que foi em 2006, eu sempre trabalhei muito com a questão da criança na escola e também desenvolvendo projetos de extensão no hospital, né, nós temos o hospital aqui estadual, Roberto Silvares, e aí fazendo também atividades lá. Então, eu sempre, né, trabalhei com esse público de forma participativa. Então, eu vou dar um exemplo, né? Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com comunidades quilombolas. Então, aqui na região de São Mateus e Conceição da Barra, nós temos por volta de umas 30 comunidades quilombolas. E a maior parte delas, elas são rurais, né? Então, eu trabalhei com uma comunidade que foi fundada em 1822, então ela fica ainda distante, isolada. A unidade de saúde fica a 12 quilômetros dessa comunidade. A saúde aqui, né, em São Mateus, quando uma pessoa precisa de um atendimento secundário, terciário, que a gente chama, ou seja, um atendimento mais especializado, ela tem que se deslocar para São Mateus. E aí, esse deslocamento, né, de São Mateus, da área dessa comunidade, fica a 44 quilômetros. Então, são, né, comunidades que muitas vezes ficam distantes da saúde, elas ficam isoladas. Então, eu, como pesquisadora, isso me inquietou demais. Eu falei, gente, como a universidade pode estar presente também nesses locais, né, que são distantes? Como é que a universidade...
E onde as pessoas mais precisam da universidade, né, professora?
Isso, exatamente, onde carece, né, de informações, carece de prevenção, né? Porque trabalhando a prevenção, a gente evita muitos problemas, né? Então, foi lá fazer uma pesquisa participante na comunidade. E aí, fazendo... O que é uma pesquisa participante? É quando você, pesquisador, entra na comunidade, você tira um pouquinho do seu saber e escuta o outro, né? Isso é importante porque você faz uma pesquisa voltado para os saberes que aquela comunidade tem, levando em consideração a sua cultura, levando em consideração os seus hábitos, e aí você traz para as questões científicas. Então, se eu tenho um hábito tal, cientificamente falando, como é que eu posso ajudar essa comunidade numa linguagem que ela possa entender, para fazer diferença na sua vida em relação à saúde? Como é que eu posso levar a saúde de uma forma diferente que ela entenda? Então, eu fazendo, né, eu como pesquisadora, fui essa comunidade, fui fazer uma pesquisa participante, ou seja, fui o primeiro a ouvir a comunidade, né, em relação à saúde. E aí, trabalhando com esses adolescentes, né, eles são maravilhosos, a comunidade, ela pede, olha, venha, faça um trabalho com a gente precisa muito de vocês, né, pesquisadores, a gente precisa muito de vocês, universidade. E aí, conversando com esses adolescentes, eu descobri a questão do álcool. O álcool está presente desde a infância. Os meninos fazem uso de álcool, né? E que impacto depois na vida do adulto. Então, é uma questão cultural que é aceita, né? Desde a infância. Alguns adolescentes, algumas crianças bebem escondidos, outros nas festas, onde, né, tem várias festas ali de família, porque a comunidade quilombola, eles são grupos, né, de famílias, eles vão interagindo ali entre eles e vão formando esses grupos. E aí eu descobri essa questão do álcool. E como trabalhar essa questão do álcool? De uma forma interativa, de uma forma sem levar somente a minha visão de pesquisadora, mas levar também, né, o que eles associando, o que eles têm de vivência com as questões científicas. Aí, eu produzi um almanac, né, mediando, então, esses saberes de adolescentes e os saberes científicos sobre o álcool. Então, eu consegui produzir 3 historinhas, né, histórias em quadrinhos, contando um pouco dessa questão, né, de quanto o álcool está presente e os malefícios. Então, eu estava trazendo também a questão científica para que eles pudessem entender, dentro do contexto onde eles moram, qual é o efeito do álcool, qual é o efeito do álcool da gestação, por que a questão do beber e dirigir não dá certo, né? Entre outros, né? A questão do uso do álcool para desinibir, né, para o adolescente chegar numa outra adolescente. Então, tudo isso foi colocado nesse material educativo, onde o professor lá da escola da comunidade, da escola pluridocente, pode trabalhar com esses meninos. Então, esse almanac traz tanto as histórias, quanto também, né, jogos para poder eles se divertirem, mas tudo com informações sobre essa questão do álcool, informações interativas com eles. Então, assim, é um trabalho que traz muita satisfação para o pesquisador, né, e para a comunidade quilombola também, porque a gente vê nos olhos dele, assim, que é possível mudar, sem impor nada. A questão é que eles vão escolher, né, se eles querem ou não utilizar, e, né, porque eles vão saber, ter conhecimento ali científico, qual é o efeito não da droga que pode trazer para a vida dele, né, da droga, do álcool, enfim. E aí, depois disso, eu continuei trabalhando com eles e transformei, né, essas três histórias em quadrinho em jogos. Eu falei assim, como é que eu posso também trabalhar, continuar trabalhando sem perder o vínculo com eles? E aí, no final de semana, no domingo, porque para encontrar com eles, eles estudam até o sexto ano ali na escolinha da comunidade, depois do sexto ano eles vão para outras escolas. E aí eles estudam durante o dia inteiro, né? Eles fazem alternância, né? Uma semana eles ficam em casa, porque é uma comunidade rural, eles ajudam, né, na questão da agricultura familiar. E aí, na outra semana, eles vão para a escola. Então, para pegar todos os adolescentes, eu ia final de semana. Colocava o meu carro lá na estrada de chão, porque são 12 quilômetros de estrada de chão, e ia lá, buraco adentro, vamos lá. E fazia, então, né, fazendo essas pesquisas com eles, e trabalhando a questão da questão do álcool, né, transformando essas histórias em jogos educativos, né, várias formas para poder fazer o quê? Para poder orientá-los, para que eles possam ter uma vida mais saudável possível, né? A gente só consegue fazer isso através do conhecimento, né? E que eles façam análise, né? A partir desses materiais, né? Se eles querem ou não fazer o uso. Então, não é nada imposto, né? É tudo explicado para eles, né? As repercussões, né? Além disso também, aqui em São Mateus, né? Eu falei da comunidade Condola, fica a distância, mas eu também faço vários trabalhos aqui nas escolas de São Mateus. Por que eu trabalho na escola? Porque na escola é o local onde eu consigo pegar maior número de crianças e adolescentes. Nas unidades de saúde, eu consigo lá na puericultura, né? Até os 2 anos de idade, a gente consegue, né, ter acesso maior à criança e à família. Mas depois disso, eles acabam não indo tanto às consultas, porque já não tem tantos problemas de saúde. Então, a escola é o local ideal de trabalhar. E aí a gente consegue trabalhar com os professores na educação e saúde, a gente consegue trabalhar com as crianças e com adolescentes. E aí eu fiz uma pesquisa, e aí essas pesquisas, geralmente eu tenho a FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, do Espírito Santo, que financia essas pesquisas. Então, isso é muito importante. Como fazer ciência se a gente não tem recurso para poder trabalhar com esses materiais educativos? É muito complicado. Então, o incentivo também, né, financeiro para poder bancar essas pesquisas, ele é muito importante. Então, o Almanac, eu consegui fazer impressão de alguns materiais, né, de alguns exemplares, que eu distribuí pela comunidade quilombola, distribuí também para outras universidades do país, e ela também está disponível, né, no repositório da universidade. Então, quem quiser, né, ter acesso, é só colocar lá, né, produção e avaliação de almanac mediado pelo saber de adolescentes quilombolas. Então, vai ter o almanac também lá disponível, né? E aí, um outro projeto que eu fiz, né, de iniciação científica júnior, né, é o PIBIC Júnior, que a FAPES chama, que foi a construção de um vídeo com a participação de adolescentes para a promoção da saúde comunitária. Então, foi um trabalho muito, muito também prazeroso. Nós trabalhamos com 10 adolescentes, eles receberam câmeras digitais, e com uma pergunta norteadora, que foi... como que a saúde da comunidade é impactado, né? Quais são os impactos, né, fotográficos que você vai registrar? Então, ele saiu ali registrando várias imagens de impacto que ele achava que trazia para a saúde dele e da comunidade. Então, eles trouxeram imagens de pessoas da sua alimentação, da alimentação que era vendida na padaria, da alimentação que era correta, não correta, da questão do salgadinho, da questão do álcool, da questão do lixo. Então, com isso, nós conseguimos produzir um vídeo educativo sobre a questão ambiental, né? Foi selecionado, né, o meio ambiente, porque eles viram que na comunidade onde eles moram era jogado muito lixo pela população. O carro de lixo passava bem depois, né, e o lixo era jogado desde cedo, o carro de lixo não tinha hora para passar, isso impactava, que juntava o urubu, o lixo era todo derramado, né, tinha lixo e entulho nos terrenos, baldia, nas ruas, em frente à escola. Então, eles denunciaram, né, eles fizeram uma denúncia sobre essa questão, falaram que isso impacta na saúde, e levaram essas imagens também para a comunidade. Lá na unidade de saúde, nós fizemos exposição dessas imagens, e toda a comunidade que chegava para ser atendida via, né, essas imagens, e com isso, né, faz com que a gente reflita, né, sobre essas questões, né, da gente cuidar do meio ambiente, cuidar do outro, deixar o nosso bairro limpo, Então, foi um trabalho também muito interessante, muito gostoso de fazer com esses adolescentes. E aí, eu faço outros trabalhos também, né, gravidez não planejada na comunidade quilombola, onde nós também conseguimos produzir dois materiais educativos, né, um deles também está disponível lá no repositório da UFES, né, que é Lendas e Histórias de Gravidez na Adolescência em uma Comunidade Quilombola. Então, mais uma vez, a gente traz a questão da vida deles, a cultura deles, e trabalhamos a questão da gravidez, né, dentro daquele universo. E estamos terminando de montar um diário de uma gravidez na adolescência, né, segundo o universo quilombola. Então, assim, são trabalhos, né, bem, bem gostosos de fazer. Eu também tenho o Educando com a Família Brincarte, que é um trabalho de extensão que eu faço desde 2008 aqui no Hospital Alberto Silvares, onde a gente leva diversão, descontração para as crianças que estão internadas, porque a gente sabe que o ambiente de hospitalização é um ambiente pesado, né? Então a gente leva um pouco de alegria também para essas crianças e adolescentes que estão na internat. Então, eu falei de algumas pesquisas, então, temos várias, né, e essas pesquisas geram produtos, né, como disse aqui, né, tem almanac, tem cartilha, tem vídeos, tem publicações de artigos, e o nosso grande desafio mesmo é conseguir recurso financeiro para poder manter, né, continuar pesquisando, manter a ciência e conseguirmos, né, expandir cada vez mais, porque não está fácil. Cada
difícil
vez mais
fazer ciência no Brasil, né, professor?
Sim, e agora que de pandemia, os recursos são cada vez mais escassos, não estão chegando, né, os cortes estão aí, então os desafios aumentam, né, a gente está passando por um momento muito sensível. E eu espero que possamos sair logo, né, dessa pandemia para que a gente possa respirar e continuar com as pesquisas. Porque agora, por exemplo, minha pesquisa na comunidade teve que ser interrompida, né, já tem mais de um ano que eu não vou na comunidade, né, já tem mais de um ano que a gente não realiza o Brincarte, né, por conta desse momento que a gente está vivendo e não dá para expor, né, fazer exposição de ninguém, né, nem do pesquisador, né, e nem também da comunidade. Então, a gente está aguardando passar e que a vacina venha para a gente, né, para a gente continuar com as nossas pesquisas. Dá muita saudade, né.
Perfeito, professora. Professora Adriana Partelli, professora da UFES lá em São Mateus, professora da área de enfermagem, falando com o Ciência UFES. Aqui, você ouvinte da Rádio Universitária, ouvindo a professora Adriana Partelli, ela falando com Ciência UFES sobre as pesquisas que ela realiza, que ela faz, que tem impacto direto na sua vida, impacto direto na vida das pessoas. Professora, recentemente, a senhora foi destaque no portal da UFES, né, no UFES.br, nosso portal de notícias aqui da UFES, a senhora foi destaque com uma cartilha de cuidados com o recém-nascido prematuro. E um dos motivos para a elaboração dessa cartilha, é o aumento do nascimento de bebês prematuros no Brasil. Conforme dados disponíveis na Biblioteca Nacional de Saúde, cerca de 340 mil bebês nascem antes das 37 semanas de gestação todos os anos. Isso equivale a aproximadamente 12% dos nascimentos no país, um índice que é o dobro de muitos países europeus. Eu te pergunto, professora, a que devemos esse índice alarmante de nascimento de prematuros, professora?
Então, os fatores, né, são vários, né? Temos os fatores antenatais e os fatores relacionados ao parto, né? Então, o que seriam esses fatores antenatais, né? São decorrentes...
Antenatais é antes do nascimento, né, professora?
Isso, né? Então, é decorrente, por exemplo, de gestação na adolescência, né, que eu acabei de falar que a gente foi para a comunidade quilombola fazer um trabalho sobre gravidez na adolescência, porque é uma questão de saúde pública, né, a gravidez na adolescência, ela deve ser evitada. Aqui em São Mateus, então, nós tivemos até alguns casos de violência, de abuso, né, de adolescentes, que, né, nós vimos aí recentemente na mídia. Então, é necessário trabalhar essa questão da gravidez na adolescência, né, e, porque traz impacto direto, né, na vida tanto da mãe quanto do bebê. Né, da mãe, porque pode causar até morte materna, e do bebê também, né, porque nasce prematuro, né, tem que passar muito tempo de internação. Então, relacionados aos custos, relacionados às repercussões, né, que esse bebê vai ter, né, durante a sua vida. Bom, enfim, então, são fatores, né, antes, antenatais, então, exemplo, gestação na adolescência, ou também gestação tardia. Quando nós temos, por exemplo, pré-natal deficitário, então, com menos de 5 consultas de pré-natal, então, deve-se realizar todas as consultas pré-natal, né? Essa mulher deve ser acompanhada, né? As doenças maternas também, né? Porque a mulher pode ter algumas doenças maternas, por exemplo, a mulher pode ter hipertensão arterial, alguma infecção, então, diabetes. Então, esses são alguns fatores que podem levar ao nascimento do bebê prematuro, né? E também tem os fatores, né, relacionados ao parto, né? Por exemplo, parto cesariano, né? Eu sei que ainda, né, tem muitas mulheres, a via, né, de preferência de algumas mulheres é o parto cesariano, mas, né, tem que ter muita cautela, né? O que é preconizado pelo Ministério da Saúde é o parto normal, parto vaginal, mas quando não é possível, a indicação é o parto cesariano. Então, é um fator também, né? O parto cesariano, infecção, placenta, descolamento de placenta, que são os fatores, né, que podem causar também essa questão do nascimento prematuro. E aí, foi montada, então, essa cartilha, por quê? Porque a nossa experiência, eu trabalhei também na UTI neonatal, logo que eu me formei, lá no Hospital das Clínicas, né? Então, eu trabalhei alguns anos no Hospital das Clínicas, e o que, que a mulher vivencia? A mulher está grávida e de repente, né, ela tem todo um bebê, né, que ela sonhava, um bebê idealizado, e de repente nasce um bebê prematuro, um bebê pequenininho, cheio de cuidados. E aí ela se depara com aquela situação de estresse, né, e de insegurança. Será que eu vou conseguir cuidar do meu bebê, né, em casa? Como é que vai ser isso? Qual o apoio que eu vou ter? Então, nós montamos essa cartilha, porque apesar dos profissionais de saúde fazerem as orientações para o preparo da alta, a mãe sai do dia para a noite para casa, e aí ela se vê, né, numa situação de que ela tem que cuidar do seu bebê. Por mais que ela tenha tentado se preparar, os profissionais de saúde tenham tentado preparar essa mãe para os cuidados domiciliares, muitas dúvidas acontecem. E aí, né, vem esse material educativo que auxilia tanto o profissional de saúde a fazer as orientações, quanto também auxilia a mãe, né, e o familiar na sua residência a tirar dúvidas, porque o profissional não vai estar mais ali do lado dela. Então, nessa cartilha, nós abordamos, né, alguns temas que nós levantamos na literatura, que eram os temas de maior dúvida das mães. Então, elegemos 5 temas, né, que foi em relação ao aleitamento materno, a questão do banho, a questão da rede de apoio, cuidado com o coto umbilical, e fizemos, então, né, esse material educativo, que tem uma enfermeira que dialoga com o familiar e também traz as informações científicas, né? Então, nós validamos esse material, vários profissionais de saúde nos ajudaram, né? O que é validar? É mandar para vários profissionais de saúde, antes de distribuir para o público-alvo, é mandar para vários profissionais de saúde para ver a questão da linguagem, né, se está sendo acessível, ver a questão da informação científica, ver se está o material atrativo. Então, essa avaliação foi feita, ele foi validado, e aí sim, né, nós conseguimos, então, né, um material bem interessante. Ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso da minha aluna Isabela. Ela está terminando agora também, né, o curso de enfermagem. E ela fez esse trabalho brilhante, né, que eu espero que alcance o maior número de pessoas possível, né? E ele também está no repositório, né? Nós não conseguimos impressão, porque foi um trabalho...
Repositório da UFES, né, professora?
Repositório da UFES, ele está disponível online, né? E só nós não conseguimos fazer impressão por conta mesmo de curso, de custos, né? Foi um trabalho de conclusão de curso e nós bancamos tudo, né? Principalmente a Isabela, principalmente a aluna. E ficou um trabalho maravilhoso que eu espero que dê um retorno, né, para a sociedade. É isso que a gente tenta fazer nas nossas pesquisas, nas nossas extensões, é trabalhar sempre com a sociedade, sempre colaborando com a sociedade.
Professor, que trabalho espetacular, estou aqui feliz demais por estar batendo esse papo com você, e um ouvinte da Rádio Universitária também está feliz, acredito que esteja feliz, conhecendo todas as pesquisas, os trabalhos que você faz aí no norte do Espírito Santo, em São Mateus, na área da saúde, e essa cartilha do cuidado com o prematuro, que coisa espetacular. Então, você que está ouvindo a nossa entrevista aqui, o programa Ciência UFES, acessa lá, repositório da UFES, que você vai acessar essa cartilha. É, também tem uma matéria lá no portal da UFES com a professora Adriana Partelli. Se você acessar lá o portal da UFES, nessa notícia completa, você vai ter o link da cartilha, vai ter a cartilha lá nessa notícia completa com a professora Adriana Partelli. Professora, a gente está falando de pesquisa, né, das pesquisas que você faz, que tem impacto direto na vida das pessoas, esse é o tema do Ciência UFES, e muito feliz de ver que o que você faz é o que a gente faz aqui no nosso programa, casamento perfeito, né? As suas pesquisas têm um impacto direto na vida das pessoas, e o Ciência UFES, o programa Ciência UFES, quer levar para a sociedade essas pesquisas, mostrar que a ciência produzida na UFES tem muito impacto na vida das pessoas. Mas, como você falou, o financiamento da ciência é importante, financiar, investir, né? Colocar dinheiro na ciência. E quem faz isso é a política. E aí, professor, eu queria partir um pouquinho para esse lado da política. Muitos líderes políticos no Brasil e no mundo negaram a doença da Covid-19 e agora tentam negar a importância e a eficácia da vacina, professora. Essa postura negacionista é acompanhada por boa parte da sociedade, infelizmente. Você, que é enfermeira, doutora em enfermagem, o que você diria para esses líderes e para essa parcela da sociedade, professora, que tenta diminuir a importância da ciência e da universidade?
Então, Hélio, nós, como cientistas, como trabalhadores da área da saúde, a gente lamenta, né, que ainda exista esse tipo de conduta, esse tipo de narrativa, né, e é muito triste, porque o que a gente observa é o que a gente está passando hoje aqui no nosso país, né, o que a gente está vendo no mundo, né, então, que são as mortes. Né, muitas mortes. Então, assim, para as lideranças, a gente... É um contexto histórico. Quando a gente faz o levantamento, quando a gente vai buscar a história, a gente vê que isso não aconteceu só agora. Isso já veio, né? Antigamente, né? A gente vê também a questão da febre amarela, também que teve um negacionismo, né? Da questão da vacinação, e a população foi para a rua não querendo se vacinar, e aí depois descobre-se que é preciso ter vacina, as vacinas controlaram muito, né, evitou muita morte. Então, assim, nós precisamos incentivar, nós precisamos valorizar a ciência, incentivar o SUS, né, que está aí lutando, né, e precisa ter vacina para todo mundo. A gente, quanto profissional de saúde, a gente orienta, né? E cabe a cada um fazer as suas escolhas. Mas o que a ciência mostra, com os números, é uma redução do número de mortes, né, de pessoas de mais de 80 anos que já tomaram a vacina. Então, é um fato, é comprovado, a ciência mostra, né? Não é questão só de um líder falou que não funciona, um líder, mas falou baseado em quê? Né? Então, é preciso, sim, confiar na ciência, é preciso, sim, né, investir na pesquisa, porque, historicamente, né, a gente vê, observa, né, a história, da, né, mostra para a gente que a gente já teve várias doenças que foram controladas com a vacinação. E essa vai ser mais uma. Muitas coisas a gente ainda não sabe, né, mas os estudos atuais já mostraram, né, que houve já redução do número de mortes nessa população de 80 anos que já foi vacinada. Caiu mais de 50%. Então, a gente tem que valorizar a ciência, valorizar a vacina e tentar não dar ouvido para essas pessoas, né? Mas, infelizmente, são os nossos líderes, né? Pelo menos, se eles pudessem não atrapalhar, já ajudaria muito, né? Porque a gente sabe que, como liderança, muitas pessoas seguem, né? Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que são sensatas e a gente espera que a vacinação chegue para todos o mais rápido possível, que a gente precisa de ter saúde. A gente não está aguentando mais, né, viver mais momentos de confinamento, estamos num momento pior do que quando a pandemia começou e a gente precisa se conscientizar, né, e essa consciência, né, ela vem através, né, do conhecimento, do estudo, da ciência. É isso, minha opinião.
Falou tudo, professora. Perfeito. Você, ouvinte da Rádio Universitária, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, está conosco aqui nessa manhã de sexta-feira, na Rádio Universitária, no seu bate-papo semanal com a ciência, programa Ciência UFES. Hoje recebendo a professora Adriana Partelli, da área da saúde, da área da enfermagem, ela falando sobre as pesquisas, né, que ela realiza e que tem impacto direto na vida das pessoas. Nesse mês de março, o programa Ciência UFES fazendo uma homenagem às mulheres, só entrevistando pesquisadoras mulheres, e hoje é a vez da professora Adriana Partelli, lá no campus da UFES, em São Mateus. Professora, qual a mensagem que a senhora deixa para o ouvinte da Rádio Universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES, e pretende ser um pesquisador na área de enfermagem? Professora, o que que o campus da UFES em São Mateus, por exemplo, tem para oferecer para um futuro pesquisador ou para uma futura pesquisadora nessa área, professora?
Sim, eu incentivo, eu estimulo sempre que eu posso, né, para que as crianças, os adolescentes estudem, porque através do estudo, através do conhecimento, nós podemos mudar o nosso destino, podemos mudar a nossa vida, podemos fazer ampliação do nosso futuro, né, das nossas escolhas, né? E quem quer estudar na UFES? Gente, a UFES é uma universidade, assim, maravilhosa. Eu estudei na UFES, eu batalhei muito para entrar. Na época era vestibular, hoje já não é vestibular mais, né? Mas eu tive que batalhar, porque eu vim de uma família carente, né? Que não tinha condições de bancar os meus estudos. Eu sempre estudei em escola pública, né? E aí eu fui, né? Consegui entrar na UFES. E desde o primeiro momento eu sabia o que eu queria, enfermagem, sabia que eu queria cuidar de pessoas, né? Eu queria sempre fazer algo diferente, né, na vida das pessoas. E aí eu entrei na UFES, a UFES me deu todo o apoio, eu estudei no campo de Maruípe, né? Na época só tinha enfermagem lá, então eu estudei lá. E a UFES oferece, né, como ofereceu para mim na época, auxílio, né? Então, nós temos restaurante universitário, e eu tinha uma parcela da minha refeição que era custeada pela UFES, né? E isso me ajudou muito, e desde o primeiro período, né? E aí, depois eu comecei a conhecer os professores, comecei a entender que a universidade não era somente graduação, não era somente estudar ali o meu curso, mas ela oferecia pesquisa, oferecia extensão. Então, eu fui me aproximando de professores dentro de áreas, né, que eu, né, me encontrei, por exemplo, que foi a fisiologia, ciências fisiológicas, onde eu fiz o meu mestrado. Então, no segundo período, eu me acheguei na professora Gláucia, né, minha professora que esteve comigo desde o segundo período até minha formação e depois no mestrado, a qual eu agradeço muito, né, ela influenciou muito na minha formação, positivamente, então agradeço muito a ela. E aí, uma das professoras, né, porque, assim, o corpo docente é um corpo docente maravilhoso, é um corpo docente empenhado, e que mesmo com as crises que passamos, que a universidade passa, nós estamos ali lutando para poder levar um ensino de qualidade para os nossos estudantes. E aí eu cheguei a professora, comecei a fazer pesquisa no seu laboratório, no terceiro semestre eu fui bolsista, né, de iniciação científica, porque a universidade também oferece isso, né, então eu fui bolsista na universidade, e aí essa bolsa me ajudou muito a comprar livro, a custear passagem de ônibus, porque eu estudava em Maruípe e morava em Vila Velha, então era 1h20, né, de ida 1h20 de volta, então eu ficava o dia inteiro na universidade, e aí eu precisava, né, de recursos também para poder me manter ali, né, então a universidade deu esse apoio também, aí depois, né, no mestrado, então como eu disse, eu fiz extensão também, né, na área da criança, do adolescente, então desde ali da graduação, o curso mostra um leque de oportunidades para que a gente possa, né, tá escolhendo qual a área que a gente quer, inclusive a docência, né, que foi o que eu escolhi. E aí, né, eu acho que na área da enfermagem é uma área que está em expansão, né, temos várias, né, nós temos várias áreas de atuação, desde a atenção primária, que é ali trabalhando com a unidade, com a comunidade, com a atenção primária à saúde, na unidade de saúde, até em nível hospitalar, nós temos a parte de gestão, né, dos serviços de saúde, então é uma área vasta, né, e a UFES forma excelentes profissionais, né, nós temos vários alunos que se formaram, fizeram especialização, mestrado em várias universidades espalhadas pelo país, não somente aqui na UFES, e doutorado, nós temos até nossos ex-alunos, duas ex-alunas que formaram aqui em São Mateus, no curso de enfermagem daqui, e que hoje são nossas professoras, uma inclusive com doutorado. Então, assim, eu incentivo, né, não é fácil, mas, por exemplo, eu tive todo o apoio da universidade, apoio dos meus professores para conseguir concluir o curso, a UFES me deu essa oportunidade, os professores, né, me deram essa oportunidade, e, né, consegui concluir, fui seguindo a minha carreira, hoje, né, sou, né, era meu sonho entrar na universidade, né, então, entrei na universidade, então, foi, assim, a UFES foi uma conquista muito grande. E aí, para isso, precisa realmente da gente saber, né, ter foco, onde a gente quer chegar. E com muita luta, perseverança, a gente consegue, a gente não pode desistir. A gente está num momento realmente desestimulador, onde muitos alunos ficam, ai, aula não presencial, é arte, é difícil para o aluno, é difícil para o professor, mas esse momento vai passar. Então, né, nós estamos de portas abertas, né, não somente aqui em São Mateus, né, mas também, né, o curso de enfermagem de Vitória, né, portas abertas, vamos continuar e a gente vai sair dessa e vamos seguindo, né, e vamos cuidando das pessoas. E na área de enfermagem, nosso curso aqui em São Mateus oferece entrada de 50 vagas, são entrada anual, né, e nos últimos períodos, que é no nono e no décimo, o aluno vai para campo de estágio, né, onde ele vai fazer o estágio tanto na atenção primária, né, quanto na atenção hospitalar. E durante todo o curso, desde o primeiro período, ele já entra em contato com a comunidade para poder saber o que é ser um enfermeiro, né? Entre em contato com o profissional de saúde, né? Para a gente dialogar e ele entender qual é o contexto da enfermagem. Então, assim, é um curso, né, que, né, está requerendo muito, a gente está vendo aí, né, principalmente agora nesse momento, está faltando profissionais, né, e é um curso muito prazeroso, né. E o campus da UFES aqui de São Mateus tem para oferecer, né, para o futuro pesquisador, uma futura pesquisadora nessa área? Como eu disse, nós ainda não temos cursos de pós-graduação, mas como nós estamos formando os nossos alunos, né, a gente tenta trazer, né, tanto no ensino de graduação a pesquisa e extensão, a gente prepara esse aluno também para pós-graduação. Então, tem saído, tem formado alunos excelentes, né, com ótimas bagagens, e esses alunos estão ganhando aí, né, não só a capital, quanto o Brasil, e formando, se qualificando, e muitas vezes retornando, né, como eu disse, né, duas ex-alunas que se formaram aqui com a gente, hoje elas são nossas professoras, né, que é a professora Ana Paula e a professora Suzana, que está até agora saindo para o doutorado. Então, é uma área, a área da saúde, né, é uma área que é bem requisitada, nós precisamos de profissionais compromissados, profissionais que fazem a diferença, e nós estamos aí, né, para fazer isso, para fazer, né, a diferença.
Perfeito, professora. Professora Adriana Partelli conosco, aqui no Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência, toda sexta-feira, às 10 da manhã, e você, ouvinte da Rádio Universitária, que nos dá a honra da audiência, está escutando aí a professora Adriana Partelli, da área de enfermagem, professora pesquisadora lá do campus da UFES, em São Mateus. Professora, estamos chegando ao final da nossa entrevista, desse bate-papo gostoso aqui que a gente teve aqui dentro do programa Ciência UFES, o programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem impacto direto na vida das pessoas. Gostaria de deixar o microfone aberto, professora, para suas considerações finais.
Bom, Hélio, eu gostaria muito de agradecer, né, mais uma vez, foi uma experiência muito boa. É a primeira vez que eu falo, né, para o público sobre a questão das, né, das questões, né, pessoais, das questões de pesquisa, né, é sempre um desafio, mas como eu disse, né, eu vim de uma família carente, que não tinha condições de bancar os meus estudos, e com muita perseverança, com incentivo da família, porque isso também é muito importante, né, isso faz uma grande diferença, incentivo do, né, pai, mãe, tios, que muitas vezes bancaram também, né, os meus estudos, no sentido de, né, de compra de livros, não quer dizer que a gente precise de comprar livros, né, mas é um incentivo que muitas vezes eles dão para que a gente continue. Eu fui a primeira na minha família, a primeira pessoa a graduar, né, e ter um doutorado, né, então isso é motivo de orgulho também na família, né, e meus pais, né, eles, meu pai, minha mãe, né, o seu Hildo, dona Alzira, foram os grandes incentivadores, então é o que eu tenho a dizer também, né, para os ouvintes da Rádio Universitária, né, que os pais incentivem seus filhos, né, a estudar, faça o que for necessário, peçam, né, ajuda, se ele também quer estudar, porque a gente também também tem essa questão, né, mas vamos incentivar desde pequenininho, né, a estudar, e se ele quer, ele vai longe, né. E é isso, eu acho que, né, nós também temos que valorizar muito as mulheres, né, precisam de se empoderar, a gente sabe que tem as políticas públicas, né, que vem a cada dia, né, a nosso favor, tenta diminuir a desigualdade, mas não é só desigualdade da mulher, é desigualdade de gênero, desigualdade raça-cor, nosso país ainda precisa de evoluir muito nessas questões. E aí a ciência, o estudo, né, a tecnologia vem nos ajudar, né, nessa questão para poder também diminuir a desigualdade. E aí, Eu gostaria, então, de agradecer e falar para os ouvintes, vamos seguir em frente, né? Esse momento está difícil, mas, se Deus quiser, logo sairemos dessa e vamos continuar os nossos estudos, vamos acreditar na ciência, vamos acreditar na vacinação e vamos acreditar num dia melhor, num país melhor. Vamos continuar lutando. Prazer, muito obrigado mais uma vez, Hélio, pela essa oportunidade.
Nós que agradecemos, nós do programa Ciência Ups é que agradecemos a sua presença aqui, professora. Muito bacana o nosso bate-papo nessa manhã de sexta-feira dentro do programa Ciência UFES. Programa Ciência UFES, no mês de março, foram 4 programas especiais em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ao mês da mulher. Entrevistamos só pesquisadoras mulheres, encerrando aí essa série de 4 programas no mês de março com a professora Adriana Partelli, lá do campus de São Mateus. Eu quero agradecer muito as entrevistadas, foram entrevistadas aqui nesse mês, a professora Esther Nakamura, lá de Maruípe, professora Beatriz Nader, de Goiabeiras, as professoras Thaís Soares e Louisiane Nunes, lá de Alegre, e agora a professora Adriana Partelli, de São Mateus. Quero agradecer também a idealizadora desse projeto, né, da gente fazer um Ciência UFES especial só com mulheres, professora Cláudia Pedrosa, lá de Goiabeiras, chefe de gabinete do reitor da UFES, professor Paulo Vargas. Agradecer muito a professora Cláudia pela ideia, nos ajudou muito na produção do programa, para a gente chegar nos nomes que seriam entrevistados. Muito, muito, muito obrigado e parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional e pelo mês de março, aí, o mês da mulher, que nos faz refletir sobre tantas questões que a professora Adriana Partelli hoje aqui nos ajudou a refletir sobre essas questões. O programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. Agradecer muito a você, ouvinte da Rádio Universitária, pela honra da sua audiência, escutando a Universitária pelo rádio, na frequência do FM 104.7, ou escutando a Rádio Universitária pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Nossa audiência é muito grande pelo mundo afora, aí, nas ondas da internet. Perdeu parte dessa entrevista? Chegou depois? Você escuta o podcast dessa entrevista e de outras entrevistas do Ciência UFES também lá no portal da Universitária FM, universitariafm.ufes.br. Você escuta esse podcast também nas principais plataformas de podcast que estão aí à disposição de todos. O programa Ciência UFES está no Spotify, está no Google Podcasts, está na plataforma Anchor. São plataformas aí, né, as mais famosas do mundo de podcast. Você escuta o Ciência UFES lá também. Melhor ainda, você pode baixar o aplicativo da Rádio Universitária FM. Baixa aí na sua loja preferida de apps e com um clique você vai escutar a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Você, se puder, fique em casa. A situação da Covid-19, da pandemia, não está brincadeira. Hospitais lotados e você, se puder, fique em casa. Quem tiver que sair, né, use máscara, lave bem as mãos, álcool gel, siga todos os protocolos sanitários, principalmente a questão do distanciamento social. Vou ficando por aqui, quero te convidar para na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, estar conosco aqui na Rádio Universitária, mais uma vez, com o programa Ciência UFES. Grande abraço e até a próxima. Valeu!
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.